Hola amigos, aquí Daniel Biglietti en otro programa de la serie Tímpano, en el aire argentino a través de Radio Nacional. Bueno, antes que nada quiero enviar un abrazo de felicitación desde mi programa Tímpano a RNA, Radio Nacional Argentina, por la conmemoración de sus 80 años de existencia. Un abrazo a todos los que trabajan por mantener joven a esta emisora. Un saludo desalambrando de Daniel Biglietti. Y ahora vamos al programa de hoy. Él se llama Chico Batera, en realidad Francisco José Tavares de Souza. Nació el 8 de abril de 1943. Su seudónimo artístico nace de sus instrumentos percutivos. Alguien podría preguntarme, sabiéndolos muy amigos, si Buarque es acaso un instrumento que apoda al otro Chico, el Francisco Buarque de Holanda. No, claro que no. Pero la vida y la música los ha acercado mucho a estos dos chicos. Hoy abriremos el baúl de Tímpano para festejar el reciente aniversario de Batera, que estuvo festejándolo siempre activo con su música, sus colegas y sus amigos. Frotamos entonces la batería y vamos a nuestro, hasta ahora, único encuentro con Chico Batera. ¿Te llamas Francisco?
Francisco, mi nombre es bien portugués, Francisco José Tavares de Souza.
Ah, sí, claro.
Más claro. Portugués es imposible.
Bueno, pero hoy yo voy a hablar muy particularmente con Chico Batera. ¿Esto es un nombre de guerra o cómo es Chico Batera?
Es porque en Río hay una tendencia de se abreviar. Todo, sé que las palabras se cortan. Cuanto menos sílabas, mejor. Entonces, de la batería, alguns amigos meus começaram a me chamar de batera aí quando comecei a tocar, e depois a hora virou quase um sinônimo de la batera. Quando está assim lá nos créditos de los discos, em la batera fulano, se tornou assim. Mas creio que ele é apelido, porque isso foi em 61, comecei a tocar, então você
casi... Empezaste a tocar em 1961.
Sim, empecé profissionalmente, tocava pouquinho antes, mas eu sei disso porque minha tarjeta do sindicato de los músicos e de la ordem de los músicos é de 61. Por isso eu sei, senão já teria me ouvido também.
Cuéntanos, en síntesis, un poco tu camino.
Cuando nací ahí, tuve mucha suerte porque yo nací en Madureira, me crié en Madureira, que es... Ahí tiene dos escuelas de samba, el Imperio Serrano y la Portela. Entonces, con 5 años, así, ya estaba ahí en la esquina en contacto con una manifestación de esta bien fuerte de la percusión y de la música, y mi madre es pianista y también estaba todo, es pianista hasta hoy, no es más profesora, mas ministraba las clases ahí en casa. Entonces yo estaba todo el tiempo, y tíos míos que eran de las escuelas de samba.
Entonces, ¿tocaba tu mamá?
Toca
piano clásico.
Sí, estudió en la Escuela Nacional de Música y tenía un tocava e tinha e era professora, mas e eu só tinha só mirava as ticas aprendendo piano e eu poderia aprender aí e depois de ver o que eu pensei que ele era tocar piano poderia aprender mais essa coisa de ninho que só tinha as primas e as ticas e eu queria não queria ter piano. Me arrependo muito.
Te gustava mais as ticas que o piano?
Sim, todavia continuo um pouco assim.
Conversando con el percusionista brasileño Chico Batera. Bueno, y aparte del piano de tu madre, ¿qué otras músicas te influían?
En el radio tocaba todo, a la radio, no había televisión, la televisión Globo, Network, esa cosa toda no había. Entonces, la radio nacional era el único vehículo que estaba en todo el Brasil. Y ahí no solamente para hablando con sinceridad, la música brasileña de esta época no, a mí no me
no te llamaba la atención.
No. Mucha tristeza en las letras, el modo de cantar muy exagerado.
Dalva de Oliveira.
Sí, después de que me torné músico y pude admirar,
valorar
cantoras como Ângela Maria e Dalva de Oliveira, mas aí quando eu era chiquito, não me gostava isso.
E que te gostava?
Me gostava Los Boleros, e me encantava, me recordo de uma canção de Ângela Maria que era Babalu. Depois que comecei a tocar nos bailes, todo, aí a música já estava cambiando. Assim, foi a pré-bossa nova. Aí já tinha uma identificação com a pré-bossa nova de Dick Farney.
Dick Farney, como não? Sí. Chegou por sí, Norte Sul muitas vezes.
As letras já eram mais, não tão pesadas, as melodias mais.
Marisa.
Sim, mas a harmonia, me recordo que a primeira vez que eu escutei foi Maísa cantando El Barquinho.
Dia de luz, festa de sol, um barquinho a deslizar no macio azul do mar. Tudo é verão, amor se faz num barquinho pelo mar que desliza sem parar. Sem intenção, nossa canção vai saindo deste mar e o sol. Beijo, barco e luz, dias tão azuis. Volta do mar, desmaia o sol e o barquinho a deslizar e a vontade de cantar. Céu tão azul, ilhas do sul e o barquinho, coração deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão. Então o barquinho vai, a tardinha cai.
E depois também outra, curiosamente, já falei com muitos músicos de minha geração que habitavam diferentes estados e lugares em Bahia, no sul, e a gravação de Chega de Saudade de João Gilberto foi uma divisória assim, que todos os chicos, como eu tinha 58, tinha 15 anos, claro, que já tinham este vírus da música, estavam querendo ser alguma coisa e não se identificavam com esta canção pesada da Rádio Nacional. Quando escutaram esse sonido aí, essa maneira de cantar com as harmonias, ele, Jobim, aí se abriu uma nova...
Campo Novo.
Sim. Muita gente começou a tocar por isso.
Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim.
Falando com Chico Batera.
E como começaste a tocar bateria já profissionalmente?
Se aí este tio que era da escola de samba, uhum, que fazia letras para a escola de samba, conhecia muitos músicos. E eu comecei assim com esta coisa, mas meu padre e madre não se opuseram, mas também não
não te apoiaram.
Se para ser músico em Brasil, até hoje não é uma profissão muito rentável. Claro. Então vocês aí estavam preocupados com isso. Mas esse meu tio me emprestou o primeiro dinheiro para comprar uma bateria e me apresentou a uns músicos que trabalhavam lá noite de Rio. Esse tio era um muito boêmio. Então vocês com 17 anos já estava aí tocando em La Noite, e na época era muito fácil, como disse essa época da Bossa Nova, tudo era novo, cinema novo,
La Rocha,
tudo isso era Bossa Nova, Niemeyer, La Nueva Capital, Brasília.
Oscar Niemeyer, que tem agora 100 anos.
100 anos, sim. E aí tudo, como era muito fácil, esta nova linguagem de música, poucos músicos tocavam, e mesmo os jovens músicos sem experiência como eu, consegui um trabalho fácil, porque havia muita gente lá em Copacabana e Ipanema, aí haver show de Bossa Nova, e os músicos aí como eu, Sérgio Mendes, Luiz Carlos Vinhas, os bateristas Milton Banana, toda aí assim, uma meia dúzia de músicos de cada instrumento. Uhum. Estavam aí, mesmo sem experiência como eu, total, mas as chances e as exigências eram menores. Então foi fácil, assim, em 3 anos, e com 20 anos eu já estava tocando, viajando para os Estados Unidos com Sérgio Mendes.
Tocaste com Sérgio Mendes?
Sim, ele, primeiro grupo que foi para aí. Creio que se essa mesma situação se passasse, assim, uns 10 anos depois, já não teria... A exigência cresceu, a hora, então, é impossível que um ninho com que toque 2 anos de bateria ou qualquer instrumento, eu já esteja aí trabalhando.
Te acuerdas de algum tema de Sergio Mendes em que tu que te haya quedado grabado com tu trabalho, não?
Sim, o primeiro disco que gravamos nos Estados Unidos tinha composição de um arrego de Morro. O morro não tem vez.
Faltaba mucho tiempo para que te encontraras con tu tocayo, con Chico Francisco sí, Buarque de Holanda.
Sí, porque cuando yo salí de Brasil, él era...
¿Te fuiste a México?
Sí, mas antes de México fui a vivir en los Estados Unidos. Y ahí, cuando salí de Brasil en 64, Chico estaba... Era así, tenía salido de la universidad en São Paulo. Claro. Estaba empezando a ir para el Río. E me recordo que eu trabalhava com Norma Bengel em um show, e Norma Bengel era amiga dele e me falava sobre ele, mas eu não o conheci. E também como eu era muito a esta época muito preocupada somente com a música e o instrumento e ela pretensões de ser um virtuoso, então se a música cantada e a poesia não me chamava atenção, e muito menos na política, porque minha geração de los pré-bossa novista, dos bossa novistas e de los pós-bossa novistas como eu, eram totalmente alienados politicamente, e alguns seguem, claro, até hoje. E eu tive a sorte de conhecer a Chico e uma namorada que, quando eu voltei ao Brasil, comecei a aprender. Claro. Lo que era política, lo que passou em Brasil, porque antes não sabia, por isso me interesse por Chico. No... Depois, quando eu vim, comecei a gravar. E hoje hacemos chiste desse, porque eu digo a ele: ele tem menos. Eu sou mais velho que ele, mas ele sempre habla comigo como se a diferença entre nós dois fosse tão grande, que ele é um ninho e eu sou um velho. Não é assim. Ele está mais jovem, mas não tanto também.
Tu eres um músico de los anos 60.
Sim. Sí.
Também porque los tienes.
Sí.
E han tenido muitas horas compartidas e dias compartidos. Ha sido uma linda experiência trabalhar
sí.
com ele, não?
Sim, sí, é um privilégio, porque creio que não há um artista brasileiro que possa representar mais a dignidade toda de la música, de la postura, de la generosidad,
exacto,
de la simplicidad que tiene,
exacto,
Chico. Y cuando tú tienes un tipo como este a tu lado, conviviendo, tú también puedes se situar. Entonces, cada vez que puedo creer que yo tengo mucha importancia, yo pienso en Chico y veo que si él no se cree tan importante así, ¿quién va a se creer importante?
A lo que tú me decías en cuanto a valorizar la música en sí misma de Chico, se confirma en tu disco, Chico Batera, porque hiciste un disco, ahora tuyo, uh-huh, donde aparece incluso algún tema de Chico.
Sí, dos. Un arreglo mío que es Samba y Amor, que es una vieja canción.
Esa
de
vieja,
Chico.
¿Cómo no?
Bien vieja, más que yo toqué, porque tiene una armonía de blues. Uh-huh. Entonces yo toqué así con un trío en la forma rítmica de blues.
Thank you.
E ele também se mostrou muito feliz de não somente com a versão instrumental de Samba e Amor, que todavia está no clima da canção, porque blues é também uma coisa assim de preguiça, assim, e também ela e la outra la canção de Iracema também foi bem um arreglo um pouco diferente de lo que ele gravou.
Iracema, para a América, leva roupa de lã e anda lépida. Vê um filme de quando em vez não domina o idioma inglês, lava chão numa casa de chá. Saído ao luar com um mímico, ambiciona estudar canto lírico, não dá mole pra polícia, se puder vai ficando por lá. Tem saudade do Ceará, mas não muita. Uns dias afoita, me liga a cobrar. É Iracema da América.
E ele não pediu que ele cantara, porque em seus shows, algumas músicas, eu não toco, porque não é necessário percussão em todas as músicas. Então, muitas vezes, como eu me quedo aí no palco, escutando, eu prestar atenção mais às músicas que eu não toco.
Palco, em português, quer dizer no escenário.
Me quedo aí, sem tocar, às vezes, duas, três canções. Então, não tenho que me preocupar se estou tocando nada. Então, e tenho o privilégio de estar aí escutando aqui cerquita. Então, Iracema era uma dessas.
Outro tema. Este é mais recente.
Sim, sí, é do último show lá, Cidades.
Cidades. A cidade.
E também não tocava. Então, escutava toda a noite. E quando fui gravar o disco, em vez de pedir a Chico o que todo mundo vai querer, que sempre cante um samba.
Ambiciona estudar canto lírico, não dá mole pra polícia, se puder vai ficando por lá. Tem saudade do Ceará, mas não muita. Dias afoita, me liga a cobrar. É Iracema da América.
Percutiendo palabras con el brasileño Chico Batera.
¿Has trabajado con Chico Buarque, con Gilberto Gil, con quiénes más? Digo esto porque el percusionista es un ente social, funciona con un artista, con un grupo.
Sí, y después de, antes de empezar a porque ahora, como yo toco también en la percusión, toco el vibráfono, yo estoy un poco más liberto de esta función de solamente estar acompañando, que es la función principal del percusionista.
Me hiciste acordar a Lionel Hampton.
Sí, es que É o caminho mais ou menos parecido, porque eu toco, sempre toco, o instrumento que realmente estudei foi a bateria. E depois, como tendo essa coisa de minha mamãe, o piano.
Você fez uma síntese.
Sim, o vibráfono é um piano mesclado com a bateria.
Obrigado.
Obrigado,
Chico Batera.
É um prazer, prazer.
Es hora de ficha técnica. Oímos a Chico Batera acompañado por diferentes formatos de grupo en O Morro Não Tem Vez de Vinícius de Moraes y Antônio Carlos Jobim. Luego, de su disco Lumen, escuchamos a Chico Batera en Samba e Amor e Iracema Vó, ambos temas de Chico Buarque. Completamos sus versiones con dos composiciones del propio Chico Batera, Acaba Logo, Comece Choro y Afinidade, que estamos oyendo. En cuanto a otros intérpretes surgidos en la entrevista a Sunseña con Chico Batera, oímos a Ángela María en Babalú de Margarita Lecuona, a Maísa en O Barquiño de Roberto Menescal y Ronaldo Boscoli, y João Gilberto en Llega de Saudade de Vinícius de Moraes y Tom Jobim. Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti en el aire argentino a través de Radio Nacional. Hasta la semana próxima en este horario, lunes a la 1:30 de la madrugada.